Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Capítulo de hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 14. Segundo Samuel 14, relata a volta de Absalão para Jerusalém. Joabe aparentemente queria ver alguma estabilidade restaurada na casa real com um homem firmemente reconhecido como o herdeiro do trono. Na opinião de Joabe, aquele homem era Absalão. Davi não fez nenhuma tentativa de trazer Absalão de volta do exílio, porque isso exigiria que ele o sentenciasse à morte por assassinato. Joabe, portanto, estabeleceu um plano que permitiria ao rei trazer Absalão de volta em segurança. Ele usou uma mulher para ganhar do rei um julgamento em que certas circunstâncias não era errado mostrar misericórdia a um assassino. A mulher então usou esse princípio para mostrar que Davi deveria permitir que Absalão retornasse a Jerusalém. Embora Davi tenha percebido que fora, entre aspas, enganado por Joabe para fazer esse julgamento, ele manteve sua decisão e permitiu que Absalão retornasse. No entanto, ele não permitiu que Absalão entrasse na corte real. Dessa maneira, ele mostrou, primeiro, que não havia perdoado o filho, e segundo, que não considerava Absalão uma pessoa adequada para sucedê-lo como rei. Qualquer que fosse a opinião de Davi sobre Absalão, as pessoas em geral ficavam impressionadas com a sua beleza, com a sua aparência. Não havia em todo Israel homem tão belo e aprazível e atraente como Absalão. Absalão também era ambicioso e estava ficando impaciente pelo poder. Ele passou 3 anos no exílio e outros 2 anos em Jerusalém, mas ainda não havia sido aceito pelo rei. Ele decidiu que não esperaria mais. Quando Joabe mostrou-se relutante em ajudá-lo, ele convenceu Joabe a notá-lo queimando as plantações de Joabe. Sem demora, Joabe ordenou que ele se encontrasse com o rei. Como resultado, ele recebeu o perdão real. A sua ambição feroz finalmente o trouxe de volta à corte. Após 2 anos, Davi reconciliou-se com seu filho, não sabendo que pouco tempo depois Absalão o trairia. Perfeito fisicamente, corrupto interiormente. A reconciliação com Davi foi mais uma estratégia de guerra do que um emocionante reencontro entre pai e filho. Qual a beleza que você prefere? A exterior diante dos homens ou a de um caráter santo e imaculado diante de Deus? Veja o que as Escrituras dizem a respeito de Cristo. Abre aspas. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Em outras versões, nos atraísse. Isaías 53, verso 2. Absalão atraía as pessoas por sua exuberante beleza física. E vivemos em uma época em que isso é hipervalorizado. Vale mais ter uma bela aparência do que um caráter íntegro. Já Cristo, nosso Senhor, não atrai a ninguém por sua beleza física. Não se engane com as gravuras de um Cristo europeu, caucasiano, de olhos azuis e belos cabelos brilhantes. Ele foi um homem de dores. As pessoas não eram atraídas a ele pelo que ele parecia, pela sua beleza, mas sim pelo que ele ensinava e pelo tanto que ele as amava. Já diz um velho ditado, a beleza é passageira e boniteza não se põe à mesa. Absalão era belo, mas estava podre. E você e eu? Que estética temos fortalecido? Apenas a exterior ou principalmente a espiritual? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.